agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos meditar um pouco na Palavra. Porque é a única que conserta a nossa vida quando é Deus que fala conosco. E daqui a missionária Tatiana, para fazer a leitura.
Aleluia.
Um texto muito bem conhecido, que é na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 16 até o versículo 20. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 ao 20. Agradeço ao pastor Francisco pela confiança novamente, que permitiu que trouxemos a mensagem da parte de Deus ao coração dos irmãos. E posso dizer que estou muito feliz de poder fazer parte de um povo que tem garantia no céu. A palavra de Deus, ela deixa claro que somos um povo eleito. Não vamos passar nem por eleição. Porque Cristo, como já foi falado, pagou as nossas falhas. Pagou um alto preço por nós. Todos os irmãos encontraram, amém?
Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis.
Obrigado, senhora Tatiana. Sente, irmãos, por gentileza.
Aleluia.
O apóstolo Paulo foi um exemplo de muitos cristãos na época que sofreram ataques. E quando eu ouço o pastor Francisco dizer que nosso país tem plena liberdade de expressão religiosa para adorar a Deus em todos os sentidos, e nós temos ainda em nossa era, no século 21, países que, se você falar do nome de Cristo ou apenas dizer Jesus, você é condenado à morte. Muitos países, chamado ainda de cortina de ferro, prendem crentes em Cristo Jesus, massacram esses irmãos missionários que colocam a sua vida em risco para levar o Evangelho. Nós estamos em um país literalmente democrático. E quando pensaram em censurar as religiões, o povo brasileiro acordou e tirou o povo pelo o líder pelo voto. E a gente percebe o quanto, naquela época do apóstolo Paulo, ele começa a dizer: eu não tenho vergonha do Evangelho. Esse é o poder de Deus. Ele, de fato, foi uma testemunha viva do Evangelho. E muitos irmãos e irmãs que não conhecem a palavra de Deus criticam o apóstolo Paulo. Olha, ele era um covarde. Ele perseguia o povo de Deus. Mas se nós observarmos a fundo, Saulo, a qual é o apóstolo Paulo, por ter duas cidadanias, ele estava defendendo a sua fé quando perseguia os cristãos.
Aleluia.
Saulo, portanto, ele queria dizer: não, o povo de Jesus Cristo é um povo da heresia. Que negócio é esse seguir a Jesus da cidade de Nazaré? Que negócio é esse? Que nós somos o culpado da morte deste homem? Por ele ser instruído aos pés de Gamaliel, ele perseguia, prendia esses irmãos. Mas chegou uma hora que o seu líder falou: Paulo, está esquisito esse negócio. Deixa esse povo quieto. Eu estou usando as falas mais para os irmãos entenderem. Deixa esse povo quieto. E ele citou alguns fatos que ocorreram em Israel. Olha, levantou tal movimento, mas não era de Deus, caiu. Levantou outro movimento, mas também não foi de Deus, se desvaneceu. Mas esse movimento de Jesus de Nazaré não está diminuindo, Paulo. Quando você prende esses irmãos, esses seguidores, surgem mais seguidores.
Aleluia.
Mas só que tudo na vida tem um fim também. Eu acredito que os apóstolos, irmãos e irmãs, buscavam a Deus, dizendo: Senhor, nos livre desta perseguição. Hoje, eu sempre bato nessa tecla. Muitos falam: eu sou perseguido, estão puxando o meu tapete. Mas se nós observar, essa é uma tentação ou tribulação. Porque perseguidos nós não somos. Somos tentados. Somos atribulados aqui no Brasil. Agora, perseguido, meus irmãos, é um pouquinho senexo. Mas um dia daí eu vim. Quando Paulo decide ir para a cidade de Damasco, ele foi cheio de alegria. Estou defendendo a minha religião, a lei de Moisés. Eu estou defendendo o Deus de Israel. E pegou a autorização dos líderes religiosos da época, os sumos sacerdotes. E quando essa autorização foi permitida, levou soldados, foi bem assessorado. Mas na rua, que dava acesso, um resplendor, a palavra diz, mais forte do que o sol ao meio-dia. Os irmãos imaginam, eu quando enxergava, eu já tive o desprazer, mas eu era adolescente, o desprazer de querer olhar para o sol. E eu fiquei alguns dias com a vista embaçada. E isso, uma oportunidade que eu tive, foi pela manhã, às 8 horas da manhã. Agora imagine o sol do meio-dia, que é o sol mais forte que tem, é o pico da resistência do sol. E a palavra nos registra que era mais forte do que o sol ao meio-dia, ao ponto que deixou Paulo cego, perdeu a visão, queimou a retina. Não tem outra explicação. Queimou a retina. Pode ser que exista outra situação, mas queimou a retina. Não teve visão, acabou. Foi muito forte. E alguns ainda têm a ousadia, a Bíblia nos relata, que Paulo caiu do cavalo. Mas imagina a dor que ele enfrentou naquele resplendor. Notoriamente que ele caiu mesmo. Mas a Bíblia não traz esse relato. E uma voz soa no meio daquela situação. E aí, Paulo? Eu vou simplificar as palavras. Adianta prender o meu povo? Colocar algemas? Agrilhões é algemas. Adianta? Adianta se achar poderoso de poder algemar os meus filhos? Os meus escolhidos? Imagino Paulo amedrontado, missionário de Janeiro. E ele diz o seguinte: quem és tu, Senhor? E Jesus se apresenta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Encaramos nessa situação agora uma ordenança de Jesus. Leva ele à rua direita, à casa de Judas. Só que não era Judas Iscariote, era Judas Tadeu. E lá eu destinarei ele. Deixe lá. E o mais incrível, que lá Judas disse: Paulo, tu vai ter que orar, rapaz. Lá Paulo aprendeu a ter intimidade com Deus, ao ponto que há 3 dias Deus aciona um dos seus filhos, um dos crentes da localidade, Ananias. Vai lá orar pelo Paulo. Eu quero restabelecer a sua visão. Mas Senhor, mas quem não conhecia Paulo na época? Você é um perseguidor. Esse aí fez muito mal ao teu povo. Um chama o Ananias de covarde. Esse aí fez malefícios à tua obra. Ainda tu quer que eu vou lá mesmo? E aqui Deus, através do seu filho Jesus, fala: vai lá, Ananias. Ele agora vai ver o quanto é sofrer pelo meu nome. Nada mais e nada menos, ele vai colher o que ele plantou.
Aleluia.
Não quer dizer, senhores, que viemos para Cristo, que não colhemos e que plantamos no passado. É uma lei irrevogável. Embora passamos confortavelmente, entre aspas, óbvio, nenhuma semelhança, nenhuma colheita é confortável, ainda mais quando ela é feita por malefícios. Mas nós temos o conforto, por quê? Porque Deus está com a gente. E agora encaramos Paulo sendo curado pelo poder de Deus, ao ponto que uma própria palavra diz: caiu as escamas. Deus trocou a retina de Paulo para poder restabelecer a visão novamente. E ele começa a pregoar o Evangelho, falar daquilo que lhe transformou. E aí o sumo sacerdote, as autoridades da época, entenderam como traição. Eles se sentiram traídos, porque Paulo tinha a confiança do sumo sacerdote e das autoridades.
Aleluia.
Mas agora, o alvo era o Paulo, e foi o que mais construiu igrejas. Se nós observarmos, pastor Francisco com certeza vai poder confirmar, nós pastores e obreiros, geralmente, como vamos dar culto de ensino, nós pegamos qual? Cartas paulinas. São as cartas que Paulo escreve. Não é regra. Perdão. Não é regra. Mas de fato, nós usamos esses ensinos que eram contundentes. Paulo não tinha dó de ensinar, não. Paulo gostava de ensinar os seus irmãos. Era a forma que ele trazia o conhecimento. Uma vez eu imagino chegar para Paulo: eu estou lendo aquele conhecimento que você teve aos pés de Gamaliel. Ele olha para todos os missionários do Janeiro. Esse é o meu. Aquele conhecimento que eu tinha. Aquele conhecimento que eu tinha, eu deixo como meu esterco, como adubo. Eles ajudam, mas não é fundamental. Não é minha prioridade. Agora melhorou o negócio. Não é minha prioridade. E ele chega ao ponto, lá na casa dos irmãos romanos, e começa a dizer: eu não tenho vergonha do Evangelho. E nós trazendo para a realidade do século 21, tem irmãos que têm vergonha de dizer que são crentes. Eu canso de ouvir, né? Quem que tu é? Que religião você é? Eu sou evangélico. É mais bonito, né? Evangélico. Para mim, que vim para Jesus, Em 1997, já não cai. Evangélico, é mesmo como você dizer, eu sou simpatizante. É, vai lá, escuto a celebração, embora, e tudo segue o seu rito normal. No centro, uma oportunidade, chegar para mim, tu é evangélico? Não, não sou evangélico. O que tu é então? Sou cristão. Qual é a diferença? É porque o evangélico é simpatizante e o cristão é seguidor. Eu não tenho vergonha deste evangelho. Eu não tenho vergonha de dizer que fui transformado.
Espírito Santo.
Eu não tenho vergonha de dizer que sou cristão. Não tenho vergonha de informar a quem precisar que eu sou de Cristo. Era esta a linguajar que o apóstolo Paulo trazia a quem lhe perguntava. O testemunho de Paulo mostrou muito claro para que ele veio. Um pregador. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, que construiu igrejas, que através dos seus ensinos levantou muitos obreiros. E é muito bom que surja discípulos de pastores, de ministros, porque só assim temos uma vida respaldada pela palavra. Se nós observar, não foram todos os discípulos de Jesus que ficaram firmes. Ali no princípio, após Jesus ter subido aos céus, ficaram permanentemente firmes. Ou seja, momentaneamente. Mas alguns permaneceram. Ficaram com os pés firmes. Pedro foi um que preferiu escolher a forma de morrer. Não sou digno de ser crucificado igual o mestre, até para morrer. Queriam crucificar Pedro como crucificaram Jesus. Não, desse jeito eu não sou digno, não. Faz o seguinte, me pinda, pode crucificar à vontade, vai de cabeça para baixo. Escolheu a forma de querer morrer ainda. E hoje, irmãos, se viesse a pena capital, a pena de morte para quem serve a Deus, e aí? Ficaríamos firmes? Ou correríamos? Não, sou simpatizante, só vou lá. Só que nós, com toda a liberdade que temos, não aproveitamos. Com toda a liberdade que temos, ainda achamos defeitos. Eu não vou lá no pastor Francisco, que eu estava analisando muitos recados que nós recebemos pela emissora de rádio. Muitos não podem usar o tom de voz para glorificar a Jesus em países espalhados pelo planeta. Só que Deus sabe muito bem como quebrar a estrutura daqueles que tentam barrar o evangelho. Embora que a tecnologia, ela, o próprio Deus deixa bem claro através de seus filhos, dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E essa iniquidade se aumentou como? Advinda pela tecnologia, redes sociais. Embora Deus aproveitou esta ferramenta, são poucos crentes que usam. Poucos crentes que usam. Isso é bem claro. Que eu conheço uma renca de pessoas que se dizem ser cristãos e não usam para o benefício. Quando em 2015 fundamos a Rádio Unidos para Vencer, eu falei, vou usar essa ferramenta boa. Eu vou usar tecnologia para o evangelismo. Não tem visão para ser evangelizado. Missionário até tinha trabalho, porque um salário mínimo aqui no Brasil. Então, tem que evangelizar de alguma forma. E a rádio tem chegado em países inatingíveis. tem e-mails lá na nossa emissora que eu não posso falar, que eu posso pôr em risco quem está mandando e-mail, que eu estou pondo em risco quem me assona no WhatsApp. Risco iminente de morte. Porque eles fazem o seguinte: na hora do nosso programa, eles põem o fone de ouvido, se trancam num quarto e ali choram que se acabam, porque sabem da liberdade que temos e não o valorizamos. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Todo mundo conhece. Onde a nação não pode se falar de Deus, é uma nação miserável, pobre. Nós falamos de pobreza no Brasil, mas em outros lugares que é proibido falar de Cristo, são piores, abaixo da zona da pobreza. Claro que para eles é normal, uma internet de muito má qualidade, mas consegue ouvir o Evangelho através da emissora de rádio. Consegue ouvir as ministrações pela rádio. E nós aqui não aproveitamos nada. Não temos o prazer de vir na casa de Deus. O que mais me deixa triste é saber que não aproveitamos a chance. E é hora, meus irmãos, de nós, estão me pondo no meio, de nós despertarmos e usar a autoridade como Paulo tinha. Dizer: eu não tenho vergonha de ser crente. Estou no trabalho, não tenho vergonha de ser crente. Estou na faculdade, não tenho vergonha de ser crente. Estou no mercado, não tenho vergonha de ser crente. Até a paz do Senhor, em muitos casos, virou se dizer bom dia, está lá bonito.
Oh, aleluia.
Porque tem irmãos que tem uma vergonha da paz do Senhor. Eu me lembro quando enxergava, isso já não é o mal de hoje. E eu sou uma pessoa muito escandalosa, se eu enxergasse então. E eu cheguei no mercado lá no meu bairro na época, Jardim Paraíso, aqui em Joinville, e vi um irmãozinho lá. E eu lá da porta do mercado, irmão, lá no açougue. Eu paz do Senhor, meu irmão, fiz o maior escândalo. Ele chegou, puxou a minha camisa. Precisa fazer um barulho desse? Óbvio, eu tinha 13 anos, fiquei sem graça. Não me envergonho do Evangelho. O apóstolo Paulo foi um dos responsáveis de ensinar como nós servir a ceia. É o caso de hoje. Como tomarmos e participarmos desta reunião tão solene para os cristãos. E o próprio Cristo, quando orientou os discípulos da época, ele disse: tomai e comei isso em memória de mim. O apóstolo Paulo foi mais longe. E eu imagino ele ensinando seus obreiros. E os seus obreiros lendo a carta para a igreja. Era assim naquela época. Hoje a nossa carta magna é a Bíblia, é esse conjunto de livros que você possui em suas mãos. Mas na época era enviada uma carta para a igreja e os seus representantes, seus obreiros, liam para o povo. E eu começo a meditar em um dos seus ensinos, que é o ensino de Santa Zé, ele dizendo: olha, um dos tópicos: examine o homem a si mesmo. Já vi muita gente não tomar ceia porque achou que não era digno. E às vezes é algo bem fútil, que o mínimo que pode ser feito é o perdão. Quem é os cristãos mais antigos? Lembro que nos tempos atrás, culto de ceia tinha antes do partir do pão, o dirigente da congregação ou pastor local ou de qualquer tempo dizer: alguém quer se consertar? Alguém quer pedir perdão? Eu tive a honra de pegar um pouco desse tempo, porque naquela época, irmãos, já existia o tal da dissensão, ou seja, os irmãos, alguns gostavam de uma boa encrenca. Um já olhava torto para o outro, assim: ah, não vou tomar ceia, não. E não tomavam. Mas muitos deixavam Deus prevalecer na sua alma. Oh, e vinham até o altar de Deus: eu me rendo, eu peço perdão.
Glorificado teu nome.
Eu quero ir para o céu.
Aleluia.
Ao longo desses mais de 20 anos de fé, pastor, com certeza, tem o dobro da minha idade de fé, né? Porque eu aprendo muito com o pastor Francisco. Ao longo de 20 anos, eu aprendi muito. E eu sempre falo que os meus ouvidos têm que estar flexíveis para aprender, para ser crente de verdade, tem que estar flexível a aprender. E o apóstolo Paulo diz assim: nós examinasse a nós mesmos. Se nós examinássemos a nós mesmos, não teria problema. Por isso, e aqui cumpre-se, infelizmente, no século 21. Por isso há entre vós muitos fracos, doentes e até os que dormem. Em alguns tempos, essa última frase, até os que dormem, só levava para um sentido, que era a morte física. Mas quando encaramos a realidade, vimos que esta parte, até os que dormem, tem dois significados, dois sentidos. Os que dormem é aqueles que não têm mais força para nada, não querem mais saber. Perderam o desejo de fazer aquilo que Deus propõe. Em outros casos, a morte física. E aí é muita responsabilidade colocarmos a mão no prato e comermos desse pão. Foi ele a quem perseguiu a igreja, que ensinou muitas igrejas da época a como se portar. Foge um pouco do tema de hoje, de Santa Ceia, mas eu posso aproveitar esse momento para dizer o seguinte: o apóstolo Paulo enfrentou muitos problemas na igreja de Corinto, uma igreja cheia de dons. Imagine hoje, uma igreja cheia de dons. É uma maravilha, não é verdade? A igreja viva, a igreja animada, uns profetizam para um canto, outros revelam para o outro, entregam visão. Eu já vi casos de dois, três que profetizam ao mesmo tempo, embora é antibíblico. Deus não é Deus de confusão. Uma certa oportunidade, eu estava no culto, bem no início da minha fé, e lá a igreja era ensinada: se um profeta, ou quem tem, fala profeta, né? Mas quem tem um dom de profecia, se levantar no meio e começar a profetizar, tinha uma sinetinha, e era batida nela, para todo mundo ficar em silêncio, sem glória a Deus, sem aleluia, sem língua estranha, todo mundo quietinho, para ouvir. Isso quando se tratava para a igreja. E quando era também particular, pelo menos aonde vim para Cristo, era dado batido na sina para todo mundo ficar quieto. E era ensinado também a quem tinha esse dom a poder buscar sabedoria para não entregar na hora da palavra pregada e nem no momento do louvor, que não tem como cortar. Já vi casos que quando o irmão ou a irmã levanta com um dom de profecia no meio da palavra, na época não é como hoje, né? Os pregadores são mais docinhos, chamar pãozinho de mel. Eu ainda, se isso ocorrer, como já ocorreu, eu ainda sou quieto, fico na minha, deixa eu correr. Mas já vi pregadores fala assim: manda aquele cidadão sentar. Agora é a maior profecia que está sendo falada. Está errado, pregador? Não. Porque o momento da palavra é a real profecia, não desvalorizando o dom. E aí, uns que não têm conhecimento nenhum de Bíblia, o Espírito Santo é o sujeito da profeta, ele aí erra também. O Espírito do profeta, ou seja, meu autocontrole, é sujeito a mim. O Espírito do profeta é sujeito ao profeta. E o apóstolo Paulo ensina tudo isso aqui. E ele coloca uma situação que eu quero trazer aos irmãos, com a permissão do pastor Francisco, obviamente. É a questão que tem muita dúvida. E muitas igrejas proíbem as irmãs de pregar. Não, não, mulher não pode pregar, não. Porque o apóstolo Paulo diz que as mulheres têm que ficar quietinhas. E esse registro tem. Nas primeiras cartas de Paulo aos Coríntios, em diante, vai pegar a fundo essa carta, tem lá, não. Mas só que muitos esqueceram de pegar o contexto. Na época da celebração, quando o apóstolo Paulo ia ensinar os irmãos, a mulherada interrompia a pregação. Imagina, eu não ia gostar nem um pouquinho. Você não gosta que os irmãos me interrompem? Imagina mulher. É, pastor, como que é o negócio mesmo aí? Explica direito. E o apóstolo Paulo cortou e disse: olha, quer aprender? Aprenda em casa. Com seu marido. Então isso não é a questão doutrinária, mas sim um exemplo de ética e de comportamento. Muitas pessoas tinham dúvidas e estão ouvindo a nossa pregação pela rádio. Então é mister que eu trago essa explicação, porque muitos irmãos são proibidos de pregar. Não, porque o apóstolo Paulo mandou as irmãs ficar quietinhas, aprender com o marido em casa. E simplesmente é uma atitude de comportamento. Mas foi o apóstolo Paulo que mais ensinou a igreja da época, até no meio das perseguições. O apóstolo Paulo, com todas as qualidades, pastor, era perseguido.
Aleluia.
Era perseguido. Ele, por exemplo, indo preso no navio, ninguém morreu. Navio se rachou ao meio. Deus não deixou morrer. Uma cobra, uma serpente de alta periculosidade, mordeu o apóstolo Paulo, picou, como seja, não morreu. E com as mãos algemadas, ele evangeliza a maior autoridade, o rei. Eu imagino, ele olhando para o rei, com as mãos algemadas, levantando ele a mão com a algema. Olha aí, olha a vossa santidade. Eu estou preso com as minhas mãos e meus pés. Mas a minha alma está livre. A minha alma está sorridente, está alegre. Porque não conseguiram prender o Jesus do meu coração. É claro que foi uma ilustração que eu peguei para que os irmãos entendam o contexto. Agora, encaramos uma situação também sinistra. Quando o apóstolo Paulo foi à viagem missionária, ele, com seu companheiro de ministério, em Filipos, lá uma jovem, começou a dizer: esse é homem de Deus. E de fato era, estava mentindo? Não. São homens de Deus. Hoje, irmãos, na nossa atualidade, quando tu recebe elogio, já o ego já vai a mil por hora. Eu já tenho medo de receber elogio, porque eu sei que depois vem apunhalado. Né? Isso eu falo de pessoas que eu não conheço. Agora, pessoas que eu conheço, sei a conduta, sei como a pessoa é, a gente fica até mais tranquilo, fica até aliviado, porque tem liberdade também de corrigir a gente. Agora, Paulo e Silas, em Filipos, esses dois aí, esses são os pregadores da verdade. E não poderia ficar feliz? Mas peraí, da onde está vindo a fonte? Não é de Deus. Porque esta jovem dava lucro para as autoridades da época, para os empresários de Felipe, que a Bíblia chama era lucro para os seus senhores. O apóstolo Paulo se irrita, olha, e não fala muita coisa. Espírito maligno, sai dela em nome de Jesus. E acabou por ali. O que os irmãos podem ter certeza, que eu fico mais indignado, é quando o obreiro entrevista o demônio. Qual é o teu nome?
Eu sou Lúcifer.
E o apóstolo Paulo trouxe um ensino bastante consistente. Se eu fosse trazer tudo aquilo, resumido, obviamente, olha só, estou bem assessorado, hein? Se o apóstolo Paulo fosse, se eu fosse trazer tudo resumido, fazia levar muitas horas para trazer o que o apóstolo Paulo informou. Mas eu quero orar pelos irmãos. Posso, pastor? Só me dá autorização? Coloque de pé então, povo de Deus.
Aleluia, meu Deus.
Eu não tenho vergonha do Evangelho. Ele é poder de Deus. E isso traz fortaleza. Você deseja uma oração? Quer vir à frente? Se não preferir, pode ficar no banco. Coloca no seu coração. Mas eu preferia que você viesse à frente. Eu quero orar por você. Pedir a bênção de Deus pela sua vida. Não tenha vergonha de ser cristão. Como dizia naquela época, crente. Tu é crente? Eu peguei um pouquinho, pastor, e era tão gratificante. E eu era um dos jovens, ou podemos dizer criança na linguagem de hoje, que tirava sarro. Tinha uma moça que estudava comigo na minha sala de aula. Ela usava saia, ela só usava a camiseta do uniforme. E ela ia com saia. E eu sabia que ela era crente, porque ela tinha um cabelão bem comprido. E eu começava, eu sentava do lado, começava, e aí, aleluia. Glória a Deus, né? E aí eu usava essa frase, aleluia, irmão. Mas Jesus pega aquele que tem propósito. E aquele que entrega o seu coração a Ele. Oramos. Pai, muito obrigado.
Meu Deus,
pela oportunidade que o Senhor nos abre nesta noite.
Deus,
de poder estar aqui, Senhor, na tua casa, cultuando o teu nome, bendizendo o teu nome. Pai, tu sabe o coração de cada irmão, cada irmã, Senhor, que está à frente deste altar. Que tu possa, Pai, ajudar a cada um de nós a servir o teu nome com devoção, a mostrar, ó Pai, de fato que somos cristãos, comprometidos com a tua palavra. Dai a tua bênção, ó Pai, a todos que ouvem também esta ministração através do rádio, através do site, Senhor. Que tu possa, ó Pai, falar com cada um deles melhor do que foi essa pregação. Porque sabemos, ó Pai, se não for a presença tua, nós não passamos, ó Pai, de um pó. Não somos nada mediante a tua face. Pai, dá a tua bênção a todos, ó Pai. Na autoridade do teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus.